Agora são 7h07 e tem entrevista por aqui.
Tem mesmo. Vamos falar sobre saúde, Luciana e William? Pois é, porque é sempre bom a gente trazer para você também que está ouvindo algumas informações, dicas para viver melhor também nesse sentido aí, né? Já que a tendência natural no meio da correria da vida é deixar os cuidados com o nosso organismo um pouco de lado, né? Você tem deixado de lado? Cuida da sua saúde aí, hein? Você quer ter vida longa? Fique atento à sua saúde. E hoje a gente vai conversar com o médico cardiologista, doutor Heron Rached, para partilhar aí sobre os desafios da saúde, saúde cardiovascular na sociedade em que a gente vive. Esse é um tempo de muitos desafios, né? O sedentarismo tomando conta das pessoas como um todo, a obesidade também, a depressão e tantos outros problemas aumentando ano a ano. E isso tudo faz com que precisemos dar uma atenção maior para a nossa saúde. Doutor Heron, bom dia para você.
Bom dia a todos.
Doutor, então para a gente começar, um assunto importante para nortear aqui a nossa conversa são as condições que levam as pessoas a desenvolver problemas como esses aqui que a gente citou anteriormente. Quais seriam então os maiores fatores de risco para as doenças cardiovasculares, doutor?
Muito bem, nós estamos no país onde anualmente nós perdemos 400 mil vidas por problemas cardiovasculares. E são problemas que, se controlados fatores de risco, a gente consegue reduzir em até 80% esse número de mortes. Então, os vilões que compõem a doença cardiovascular são fatores que nós chamamos como removíveis. São fatores que nós podemos modificar de forma a que ele não resulte numa doença como infarto ou como um acidente vascular cerebral. Então nós temos a hipertensão, nós temos a obesidade, nós temos o tabagismo, o diabetes, o colesterol alto, o sedentarismo. São todos fatores que, se bem gerenciados desde o início da vida, logicamente nós iremos reduzir esse número absurdo de mortes anuais que nós já falamos de 400 mil mortes.
William.
Agora, doutor, nos últimos meses a gente tem percebido que o clima tem tido bastante instabilidade, né? Isso ao menos em boa parte do país, onde a gente teve uma onda de calor, depois uma queda nas temperaturas. E para quem tem aquela rotina de exercícios, horários apertados, já é bastante complicado, né? Agora imagina para quem não pratica nenhum tipo de exercício. De certo modo, até o nosso humor fica um pouco comprometido com essas mudanças de temperatura, mudanças no clima, né? E qual é o impacto que uma vida de exercícios físicos ou até a falta dessa rotina tem no nosso organismo?
William, o sedentarismo, ele é muito além do simples sedentarismo. O sedentarismo, ele é um dos responsáveis pelo aparecimento do sobrepeso e da obesidade. Só para você ter uma ideia, no nosso país, em torno de 20 milhões de pessoas estão acima do peso. Existe uma estimativa que em 2030 esse número pode chegar até 40 milhões de pessoas acima do peso. Nós temos uma população de 10% de diabetes, ou seja, nós temos um país com 212 milhões de brasileiros e desses 21 milhões, em torno de 21 milhões, são pacientes diabéticos. Por quê? Porque ao longo da vida, sem fazer atividade física, adquiriram sobrepeso ou obesidade e com isso desenvolveram diabetes. Então, isso é uma cascata. Não é simplesmente o fato de você não fazer exercício. É que o sedentarismo, ele vai levar você também a outras doenças. Além disso, os pacientes, principalmente os pacientes mais velhos, que passaram a vida sem praticar atividade física, eles vão ter maior risco de queda. Acima dos 80 anos, os dois principais fatores que levam os pacientes à morte é queda e infecções respiratórias. Então, assim, se você quer ter uma velhice saudável, a dica principal é atividade física, é controle de peso, é administração da dieta, uma dieta adequada. Então, tudo isso é muito importante. Existem estudos mostrando que se você faz uma simples caminhada, agora não deve ser uma caminhada naquela que você para, conversa e tal, caminhada para condicionamento. E também não precisa correr. Se você acumula 150 minutos por semana, ou seja, 30 minutos por dia, isso já traz um benefício enorme à saúde cardiovascular. Então não precisa estar exclusivamente numa academia, não precisa de maiores esforços. Um tênis, uma caminhada, 30 minutos, você já está mudando todo esse cenário da doença cardiovascular.
Olha que interessante. A Luciana tem uma pergunta agora, doutora.
Doutor Heron, olha, outro problema que a gente vê muito no Brasil também é a questão da hipertensão, né? E um relatório recente da Organização Mundial da Saúde apontou que mais da metade dos brasileiros com mais de 30 anos tem pressão alta. Essa é uma doença silenciosa para a maioria das pessoas e é o tipo de coisa que compromete também, não apenas o coração, mas pode comprometer rim, cérebro e outros órgãos do nosso corpo também. Tem como prevenir ou talvez reverter essa situação da pressão alta, doutor?
A hipertensão é uma doença que nós chamamos multifatorial, ou seja, são vários fatores que levam à hipertensão. A obesidade leva à hipertensão, o sobrepeso leva à hipertensão, o sedentarismo leva à hipertensão, a dieta inadequada, o estresse, a noite mal dormida, os distúrbios do sono, o ronco leva à hipertensão. E a hipertensão é como você falou, grande parte dos pacientes hipertensos, eles não sentem absolutamente nada. Então o maior desafio nosso é o diagnóstico da hipertensão, é o diagnóstico precoce da hipertensão, é o cuidado de uma vez por mês, se você não é hipertenso, mas pelo menos uma vez por mês, vai lá e verifica a sua pressão, porque a hipertensão também, ela passa a incidir, passa a aparecer em pacientes acima de 30 ou 40 anos, mas não raro agora nos nossos consultórios, nós estamos diagnosticando hipertensão em pacientes jovens, em pacientes de 15, 16 anos. Então, o principal desafio é o diagnóstico da hipertensão, e são ações como essas que vocês estão fazendo hoje pela manhã, que levam à conscientização da população para realmente fazer o diagnóstico da hipertensão. É muito simples. Hoje os aparelhos digitais, eles facilitam muito. Estão disponíveis em farmácias para venda. Facilitam muito o diagnóstico da hipertensão. E um dado muito interessante, quando a gente fala em prevalência da hipertensão, em número de hipertensos no nosso país, nós precisamos ter consciência que a hipertensão está relacionada principalmente não só ao sedentarismo, mas também ao consumo de sal. A nossa população, ela consome de 5 a 12 vezes, na dependência do estado do nosso país, ou seja, quanto mais para o sul, quanto mais próximo do Rio Grande do Sul, maior o consumo de sal. Então, o consumo vai de 5 a 14 vezes o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, imagina só uma pessoa consumir 14 vezes o recomendado de sal diariamente. Então, isso leva à hipertensão, porque o consumo de sal leva a um endurecimento das artérias. E esse endurecimento faz com que o coração tenha que exercer uma pressão maior para o sangue chegar até os órgãos, fígado, rim, cérebro, coração, e leva, logicamente, o aumento da pressão leva à hipertensão. Ou seja, aumenta a pressão de contração do coração e o resultado disso é o aparecimento da hipertensão.
Pois é, doutor, a alimentação, então, se não bem administrada, pode ser uma vilã também. E muitas vezes, na correria da vida, a gente parte para um tipo de alimentação mais prática, né? Mais rápida, que não exige muito tempo de preparo. Isso quando não apelamos para o delivery, né? Muita gente pede janta, almoça delivery, não tem tempo de preparar uma alimentação em casa. Aqueles lanches gostosos, não é, querido ouvinte? Você que também deve pedir aí na sua casa, por falta de tempo. Então, doutor Heron, que conselhos você pode dar aí para quem quer melhorar a alimentação, mas se vê com pouco tempo para investir nessa questão?
Todos os alimentos em conserva, eles usam a gordura e o sal para melhorar o tempo de conserva. Então, evite alimento industrializado. Quando você puder fazer a dieta em casa, uma dieta mais saudável, à base de legumes, à base de verdura, pode comer uma carne, pode comer um frango, pode comer um peixe, mas procure usar essas panelas que hoje elas trazem a facilidade de você não usar o óleo. O óleo, mesmo o azeite de oliva, se você leva ele ao aquecimento, ele leva a formação de um tipo de gordura, que é a gordura transaturada, que essa gordura é extremamente nociva ao sistema cardiovascular. Então não é o fato. Muitos pacientes dizem, olha, doutor, eu faço fritura, mas eu uso azeite. Mas isso não é saudável. Qualquer óleo, qualquer elemento, ou gordura vegetal, ou gordura animal, você levou, você aqueceu, você gerou uma gordura trissaturada. É uma das piores gorduras para o sistema cardiovascular. Então, uma dieta saudável, à base de frutas, legumes, verduras, pode levar, pode fazer o seu peito de frango, sua carne, seu peixe, mas desde que cozinhe em casa, uma cozinha simples, uma cozinha rápida. Os próprios deliveries hoje, eles também usam sal, eles usam gordura para manutenção. A maioria dos deliveries hoje são de alimentos gordurosos, porque senão eles não têm sabor, e o que o delivery vende é o sabor. Então, procure fazer sua comida em casa mesmo.
William.
Doutor, uma outra dúvida que a gente tem aqui, sabe aquele cochilo depois do almoço que muita gente tem como hábito constante? Isso faz bem pro coração? Deitar logo depois de fazer uma refeição, antes de voltar a trabalhar, faz bem pro nosso organismo? Não tem o risco ali do refluxo ou de alguma outra coisa?
William, sua pergunta igual a todas as outras que vocês fizeram, é uma pergunta excelente. Muitas vezes, no passado, nós não entendíamos a respeito do refluxo e nós recomendávamos a cesta, né, que é aquele cochilinho depois do almoço, que é super gostoso. O problema, principalmente em pacientes mais velhos, porque quando você está acima de 50, 60 anos, existe uma flacidez na válvula que comunica o esôfago ao estômago, e ela não fecha perfeitamente como num paciente mais jovem. E a regra, ela também vale para o paciente jovem quando ele tem sobrepeso ou obesidade, que ele também vai apresentar refluxo. O problema quando você se alimenta é que o estômago ele passa a produzir uma quantidade maior de ácido clorídrico na tentativa de fazer a digestão do alimento. Então, essa produção de ácido, se você deita, esse ácido ele retorna para o esôfago e para a cavidade oral. Isso faz com que haja um edema nas estruturas tipo laringe, amígdala, e o próprio paciente que tem sinusite de recorrência, entendeu? Muitas vezes provocada, muitas vezes desencadeada pelo próprio refluxo, e com todo esse processo inflamatório, o paciente passa a apresentar ronco. Por quê? Porque as estruturas estão inchadas, estão edemaciadas, e eles têm dificuldade na entrada do ar. Então, eles passam a respirar com mais dificuldade. Então, vem o ronco, muitas vezes vem a apneia, e esse ronco ele não é tão inocente. Porque quando você ronca, quando você tem a apneia, a quantidade de oxigênio presente na corrente sanguínea, ela cai. Então, o sistema nervoso, ele entende que tem de jogar mais adrenalina na circulação. E lá vem, novamente, a famosa hipertensão. Então, não é um simples descanso, não é um deitar, não é um cochilo. É uma série de consequências que esse cochilo pode trazer após você deitando-se, após a alimentação. Então, não é tão inocente. O ideal é que você aguarde em torno de uma hora, se você realmente quer deitar, você se alimenta, tem uma alimentação leve, aguarda uma hora, depois de uma hora você pode deitar, e o recomendado é que você deite pelo menos com dois travesseiros, levando a inclinação de 30 graus para que evite o refluxo.
Nossa, muito interessante, não é, Lu?
Com certeza, é importante isso, hein, gente? Ó, coloque em prática. Agora falando sobre, hoje nós temos vários ouvintes aqui que trabalham sentados, né, doutor, por longos períodos. Isso intensificou mais ainda depois que consolidou aí o home office. A própria rotina acaba já não favorecendo a movimentação do corpo. O que, que o senhor pode dizer para essas pessoas para que elas não caiam na armadilha do sedentarismo, impulsionado justamente por essa rotina de passar muito tempo sentados?
A conscientização da atividade física está cada vez maior. não é o simples fato de não fazer atividade física e ficar sentado. É que quando você não faz atividade física, quando você não levanta, quando você não toma uma água, a possibilidade de você desenvolver coágulo nas pernas, ela aumenta. E você passa a apresentar trombose venosa e pode apresentar embolia pulmonar. Isso é o que acontece também em pacientes que se sujeitam a viagens longas de avião. Longo tempo sentado, sem se movimentar, termina favorecendo o aparecimento da trombose. Outra coisa, se boa parte do dia você passa sentado no seu escritório trabalhando sem levantar, você também está promovendo o aparecimento do sobrepeso e da obesidade. Você está promovendo problemas de coluna. Aí depois você não faz atividade física porque você tem problema de coluna, você está limitado. E além de tudo, o fato de você levantar, tomar um cafezinho, tomar uma água, dar uma volta, você também está ajudando ao combate da depressão, ao combate da ansiedade. Porque quando você coloca um sujeito trabalhando 8, 10, 12 horas focado em uma tarefa só, né? Ou quando você está subtraindo dele a interação com o mundo no dia a dia, você favorece a depressão, você favorece a ansiedade. Então a dica é, de uma em uma hora, levante-se, percorra o interior do seu escritório, tome uma água, tome um café, faça um alongamento, porque a postura sentada termina encurtando toda a musculatura nossa, e daí você termina ficando enrijecido para fazer atividades físicas, e isso gera lesões quando você vai fazer atividades físicas, certo? Então é muito importante, levante-se, caminhe, faça um alongamento, tome água, e com certeza absoluta você vai também estar colaborando para a saúde cardiovascular.
Dicas valiosíssimas. E lembrando, doutor, que hoje é o dia, inclusive, de combate, de prevenção à trombose, né? Na data de hoje. A gente já aproveita, então, as suas dicas aí para você que está ouvindo prevenir esse problema que pode ser fatal, tá? O problema da trombose aí pode ser muito sério, mas tem tratamento, não é, doutor?
Tem prevenção. Tudo isso que a gente conversou tem prevenção. Uhum. Você tem como evitar que isso aconteça. Basta simplesmente uma ação, né?
Isso mesmo, o mais importante de tudo, tem prevenção, muito mais importante do que o tratamento, você pode evitar que esses problemas aconteçam. Doutor Heron Rached, cardiologista, muito obrigada por passar por aqui hoje e trazer essas dicas tão importantes para a nossa saúde.
Muito obrigado a vocês e um bom final de semana.
Bom fim de semana, tchau, tchau.